Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 22 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Jovem, não branco e com baixa escolaridade.
Estudo do governo traça perfil de condenados por tráfico de drogas. Cleide Lopes.
O estudo agora vai ajudar os gestores na elaboração de políticas públicas mais eficientes sobre drogas no país.
E vamos dar mais detalhes sobre o estudo e os próximos passos do governo neste tema em uma entrevista ao vivo com a secretária nacional de políticas sobre drogas, Marta Machado.
E também na Voz do Brasil de hoje.
A auditoria aponta que quase 2 bilhões de reais em auxílios podem ter sido pagos de forma indevida no ano passado.
O órgão de controle do governo indica que também existiram falhas nos empréstimos consignados do antigo programa Auxílio Brasil. Graziela Mendonça.
A suspeita de uso eleitoral levou a CGU a encaminhar as informações para a Justiça Eleitoral.
Museus de todo o país seguem com programação especial neste fim de semana.
É a primavera dos museus.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube.
O perfil do réu por tráfico de drogas no Brasil é jovem, com baixa escolaridade e não branco.
Esse dado foi apresentado num estudo realizado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O estudo é o mais abrangente feito no Brasil e traz informações sobre acusados, testemunhas, provas, procedimentos policiais e outros fatores que retratam o sistema criminal brasileiro.
O resultado da pesquisa vai auxiliar gestores públicos de todo o Brasil a desenvolverem políticas públicas para encarcerados por tráfico.
E para falar mais sobre esse tema, nós vamos conversar ao vivo com a secretária nacional de políticas sobre drogas do Ministério da Justiça, Marta Machado. Boa noite, secretária.
Boa noite.
Secretária, vamos começar então pela informação mais importante levantada pela pesquisa. Qual é o perfil do réu por tráfico de drogas no Brasil?
Olha, o perfil do réu, né? A pesquisa mostra o que já sabíamos e que alguns estudos regionais já diziam, mas dessa vez temos realmente como dizer que isso é uma amostra representativa de todo o país, né? O perfil é um perfil jovem, 73% de até 30 anos, com baixa escolaridade, 68% sequer completaram o ensino fundamental, pessoas que estão ou desempregadas ou em empregos informais, compõem 66% dos processados e quase 70% não brancos, né? A gente já sabia desse perfilamento, desse tipo de perfilamento da lei, mas agora os dados são robustos e têm abrangência nacional. A gente vê que é basicamente um perfil de pequenos traficantes, aliás, a maior parte preso sem armas, pequeníssima parte com armas, e uma figura que basicamente se confunde, em muitos casos, com a própria figura do usuário.
E a pesquisa faz algum apontamento ou traz indícios de diferença de tratamento entre réus brancos de classe média e negros periféricos no sistema criminal brasileiro?
Olha, o fato de que numa amostra nacional temos que quase 70% dos processados por tráfico de drogas são negros já demonstra que o sistema de justiça tem um claro viés de processamento de réus negros, né? A pesquisa não compara com os 20%, quase 30% de réus brancos, mas esse dado ele já é muito significativo. O que ela mostra mostra também, né, é que é muito compatível com a proporção de negros no nosso sistema, no nosso sistema carcerário, em que temos também quase 70% de réus negros. Então, essa quantidade, essa sobre-representação de pessoas negras mostra claramente o sistema de justiça atuando com um viés racial.
Secretária, a mudança na lei de drogas brasileira é uma solução para que menos jovens pobres e não brancos sejam encarcerados, ou seria suficiente uma aplicação mais justa da legislação já vigente?
Olha, no governo federal a gente está trabalhando com a perspectiva de qualificar a aplicação da lei, né? A gente pode até conversar sobre eventuais mudanças na lei, mas a nosso ver, a grande discricionariedade na aplicação da lei e os problemas da aplicação da lei são hoje em dia o nosso maior problema, o nosso maior foco, uma fonte de desigualdades no que diz respeito às garantias constitucionais, né? A pesquisa mostra, por exemplo, que em boa parte desses casos acontecem ingressos em residências sem mandado judicial, o que é uma exigência clara da Constituição. E a pesquisa também mostra onde é que essas entradas em residências acontecem. Elas acontecem basicamente nas periferias, sem ordem judicial, ou seja, em grande desacordo com a Constituição. Isso é um tema que preocupa muito o Ministério da Justiça, então estamos realmente muito preocupados em qualificar o trabalho tanto da polícia como dos aplicadores da lei. Um dado muito interessante da pesquisa que mostra como melhorar a apreensão é a comparação entre a atuação da lei, a comparação entre Justiça Federal e Justiça Estadual. Na Justiça Federal, por exemplo, a gente tem apreensões de drogas muito mais robustas, ao passo que na Justiça Estadual temos pequenas drogas apreendidas. E na Justiça Federal temos um perfil de investigações que começam, de casos que começam com uma farta investigação, ao passo que na Justiça Estadual os casos são apreensões de rua, 85%, quase praticamente sem investigação. Isso mostra que há muito que melhorar no trabalho, na qualificação do trabalho das polícias, na qualificação das investigações, na busca, seguir o dinheiro, é o que se diz hoje em dia como a melhor forma de fato enfrentar o crime organizado. Né? Investigações mais qualificadas, com base em inteligência, levam a alcançam indivíduos que estão mais altos na cadeia do crime, né? E aí sim você consegue desmantelar o crime organizado.
E penas alternativas, a pena, né, privativa de liberdade, que é a mais comum, elas podem ajudar a diminuir a criminalidade? O governo tem projetos nesse sentido também?
Olha, trabalhamos justamente nessa diferenciação, né? O que importa para, de fato, desmantelar o crime organizado, né? Então, pessoas com mais poder de decisão, e aí, nesse caso, aplicação da lei penal com responsabilização mais dura. E nos casos em que estamos falando de pessoas que são facilmente substituíveis, acabaram de ingressar no serviço, né, diário, né, do crime, pessoas que são primárias e que, no momento, né, com esse nível de desemprego, né, e de baixa escolaridade, de desemprego, de trabalho informal, pessoas que estão, né, praticamente em estado de necessidade e acabam se envolvendo com crime, para essas pessoas nós entendemos que a solução, de fato, é focar em penas alternativas. Ela busca a responsabilização da pessoa, mas ela também busca o resgate dessa pessoa, né? Trazer esses indivíduos de volta para economias lícitas, trazer esse proformar esse indivíduo, né? Oferecer alternativas de desenvolvimento social humano longe do tráfico. A gente acredita que um grande percentual de pessoas que hoje são encarceradas e acabam indo para o sistema criminal, e aí sim ingressam mais fortemente, porque dentro do sistema criminal, no sistema penitenciário, a gente sabe que tem um incentivo maior para se envolver com as facções, né? A gente gostaria de disputar essa pessoa para atividades lícitas. Então, a gente acredita que penas alternativas geram responsabilização e são capazes, quando bem aplicadas, de interromper o ciclo de criminalidade na vida de muitas pessoas.
Secretária, nós ainda temos um minutinho. O que mais pode ser feito para recuperar esse jovem que, como a senhora disse, às vezes é pego com muito pouca quantidade de droga, mas acaba sendo aliciado aí por organizações criminosas, né?
Olha, a gente está trabalhando no governo na renovação do Pronace, né? Estamos relançando o Pronace no Ministério da Justiça, estamos trabalhando no Pronace Juventude, que é um programa voltado à juventude que está exposta a situações de alta vulnerabilidade, alto risco, né, que são as presas fáceis do crime organizado. A gente está modelando e lançando um programa que busca oferecer atividades de esporte, lazer, contraturno, também uma bolsa para que essa pessoa possa estudar, né, em parceria com o MEC. Estamos avançando num programa de encaminhamento desses jovens a cursinhos para vestibular, a programas de qualificação profissional nos institutos federais. Estamos realmente dispostos a disputar a nossa juventude com o crime organizado, e a gente acha que com um programa substantivo em que ofereça uma alternativa real de vida, a gente possa fazer isso.
Tá certo, nós acabamos de conversar ao vivo com a Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça, Marta Machado. Secretária, a gente agradece a sua participação aqui na Voz do Brasil.
E conforme comentado agora pela nossa entrevistada, a pesquisa realizada pelo IPEA com o Ministério da Justiça é um trabalho inédito para traçar o perfil da população encarcerada por crimes relacionados ao tráfico de drogas.
O levantamento vai servir para o aprimoramento da lei de drogas brasileira e a criação de políticas públicas voltadas aos presos por esses crimes.
Vamos saber mais dados da pesquisa na reportagem de Cleide Lopes.
O estudo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, é inédito e é o mais abrangente já realizado no país. Ele analisou mais de 5 mil processos por tráfico de drogas sentenciados em 2019 nos tribunais regionais federais e de justiça estaduais, com dados do Conselho Nacional de Justiça. Para a pesquisadora do IPEA, Luzeni Aquino, o levantamento mostra a necessidade urgente do aprimoramento da lei de drogas vigente no país.
Esse também é um debate mais que urgente, porque remete ao próprio desempenho do Estado, dos seus agentes, na função de não apenas aplicar a lei aos crimes, mas também de discernir o que é e o que não é prática passiva de aplicação da lei de drogas.
A pesquisa indica que o perfil majoritário dos réus é de jovens não brancos de até 30 anos, do sexo masculino e com baixa escolaridade. Os números da Justiça Federal apontam 42,5% com esse perfil. Já as justiças estaduais registraram 73,6%. Os não brancos são 68%, de acordo com informações das justiças estaduais e federal. Os resultados mostram também que 30% dos réus processados por tráfico alegaram que a droga apreendida se destinava ao uso pessoal. E 49% sofriam com dependência de entorpecentes. Para a presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Privadas de Liberdade de Minas Gerais, Maria Tereza dos Santos, o cárcere não é a solução, pois ele não educa o cidadão.
A gente não quer vaga em presídio. A gente quer vaga no Senai, no Sesc, no curso de qualificação profissional. Em vez do jovem ir para a cadeia para ser ressocializado, a gente quer que lá na primeira infância ele seja socializado.
O estudo agora vai ajudar os gestores na elaboração de políticas públicas mais eficientes sobre drogas no país. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil quer ampliar ainda mais as relações com a China, maior parceiro comercial do país.
Hoje, o presidente Lula recebeu o dirigente chinês Li Xi, que visita o país.
Os dois trataram de parcerias em infraestrutura, geração de energia e investimentos industriais.
Desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e tem sido uma das principais fontes de investimentos externo no país. Mas as relações vão muito além do comércio e alcançam áreas como saúde e meio ambiente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chinês Li Shi, membro do Comitê Permanente do Politburo, composto dos mais altos líderes do Partido Comunista Chinês e secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Partido Comunista da China, conversaram sobre parcerias em infraestrutura, geração de energia e investimentos industriais. Durante o encontro no Palácio do Planalto, o presidente afirmou que o Brasil está aberto para receber investimentos chineses, especialmente na transição energética.
Obviamente que queremos que muitas empresas chinesas participem desse momento extraordinário de uma revolução na questão energética, ou seja, na perspectiva de energia renovável, seja solar, seja eólica, seja biodiesel, seja etanol, seja hidrogênio verde. O Brasil tem uma verdadeira revolução para fazer aqui no nosso investimento e nós gostaríamos de contar sempre com a participação da China.
Brasil e China já mantêm um canal regular de comunicação, que é a COSBAN, Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. Ela reúne a cada 2 anos os altos representantes dos dois países, com o objetivo de incentivar o relacionamento bilateral. Ano que vem, quando acontece a reunião, também se comemoram os 50 anos de relações diplomáticas entre as duas nações e os 20 anos da COSBAN. E a expectativa é de receber o presidente chinês Xi Jinping no Brasil. O presidente Lula falou sobre a intenção de estreitar ainda mais os laços com o país asiático.
Nós temos toda a boa vontade e a disposição de estabelecermos cada vez mais uma relação mais forte com a China, seja do ponto de vista comercial, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural. A nossa participação nos fóruns internacionais tem sido muito, muito de pensamento comum entre nós. Acho que nós estaremos juntos em muitas das lutas que temos que travar para que as instituições multilaterais possam funcionar melhor.
O presidente Lula esteve na China este ano, em abril, a convite do presidente chinês Xi Jinping. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A CGU, Controladoria Geral da União, divulgou hoje o resultado de uma auditoria realizada sobre o crédito consignado no antigo programa Auxílio Brasil, pago no ano passado.
O órgão de controle do governo indica que existiram falhas nos empréstimos concedidos.
A CGU também avaliou os auxílios pagos a caminhoneiros e taxistas em 2022.
Quase 2 bilhões de reais podem ter sido pagos de forma indevida.
Todos os relatórios serão encaminhados à Justiça Eleitoral.
Segundo a auditoria da CGU, a Controladoria Geral da União, cerca de 3 milhões de beneficiários do antigo Auxílio Brasil contraíram um empréstimo consignado, que foi oferecido no ano passado. Semelhante ao que ocorre, por exemplo, com aposentados e no serviço público, era possível contrair um empréstimo para ser descontado já direto no benefício. Mas várias irregularidades foram detectadas pela CGU. Pessoas que não contrataram os empréstimos tiveram desconto indevidos, totalizando 8 milhões de reais. Além disso, mais de 5 mil contratos de empréstimo previam prestações superiores a 40% do benefício, ou seja, passando de forma irregular do limite consignável. A CGU também verificou que as taxas de juros cobradas nos empréstimos eram muito superiores ao que é praticado em média, como explica o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho.
Os juros cobrados das pessoas beneficiárias do Auxílio Brasil, ou seja, pessoas vulnerabilizadas do ponto de vista de renda, no mínimo, foram significativamente maiores do que os juros aplicados e cobrados de outras pessoas que podem fazer crédito consignado. Do ponto de vista comparativo, no caso de servidores públicos, você tem um juro anual, na média, de 22,82%, E no caso dos beneficiários do Auxílio Brasil, os juros praticamente mais do que o dobro disso, né? 51,11%.
Segundo a CGU, as falhas e irregularidades envolvem cerca de 56 mil famílias. Além disso, a auditoria mostrou que 93% dos contratos foram firmados em outubro do ano passado, entre os dois turnos das eleições para presidente. A suspeita de uso eleitoral levou a CGU a encaminhar as informações para a Justiça Eleitoral. O ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, fala sobre as medidas que serão tomadas.
Em relação aos recursos pagos indevidamente, nós vamos monitorar as providências que vão ser tomadas pela Caixa, pelo MDS, eventualmente, para recuperar esses recursos. Vamos fazer uma análise de apuração de responsabilidades, né, em relação a eventuais desvios que possam ter sido cometidos. E vamos encaminhar, dada a sensibilidade dessas informações e desses achados de auditoria, para o Tribunal Superior Eleitoral, para que o Tribunal faça uso dessas auditorias nas suas análises sobre eventuais crimes ilícitos eleitorais ou abuso de poder político durante o processo da eleição.
A CGU divulgou ainda auditorias sobre o auxílio caminhoneiro e auxílio taxista, pagos também no ano passado. No caso do auxílio taxista, quase 80% dos beneficiários não tinham direito ao valor, o que gerou um prejuízo de R$1,4 bilhão aos cofres públicos. Já no caso do auxílio caminhoneiro, o valor pago indevidamente foi de R$582 milhões. Reportagem Graziela Mendonça.
Brasil contra fake.
Você recebeu ou leu nesta semana alguma postagem na internet alertando sobre uma possível falta de óleo diesel no país?
O quadro Brasil contra fake desta semana aborda o assunto.
Várias postagens na internet fazem um alarme falso sobre um possível risco de desabastecimento de óleo diesel no Brasil.
Rodolfo Saboia, diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é o órgão do governo responsável por garantir o abastecimento, informa que não há falta de combustível no país.
O consumidor não precisa se preocupar, pois não há indícios de risco ao abastecimento nacional. Caso constatemos a existência de qualquer elemento que represente esse risco, nós estaremos prontos a atuar.
A Agência Nacional de Petróleo monitora os estoques de combustíveis e mantém canais com as distribuidoras para controlar o abastecimento nacional, como destaca o diretor Rodolfo Saboia.
Quando surge algum indício ou suspeita de falta de combustível, nós buscamos verificar os níveis de estoque e se o risco é real. Portanto, é possível conhecer como andam os estoques de combustível em cada município e cada estado do Brasil.
Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Jorge Marques
e Camila Furtado.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake.
Os museus de todo o país estão com programação especial nesta semana.
É a Primavera dos Museus, que segue até domingo.
Um jogo interativo em que os participantes devem descobrir a identidade de pensadores e cientistas brasileiros. Ou uma oficina em que o público interage com coletes e vai colocando nele pesos diferentes, representando as várias esferas da vida. Esse é o tipo de programação que o visitante vai encontrar no espaço SESI Lab, em Brasília, que está participando da Primavera dos Museus, evento promovido pelo governo federal. O paranaense João Pedro Vinhasque, gerente de TI, visitou o SESI Lab e ficou impressionado com o espaço que mistura arte, ciência, tecnologia e muita interação.
Uma das atrações que eu achei bacana, que mais chama atenção, é o Vortex, que é um mini tornado. O que eu mais gostei desse museu foi a questão da interatividade. Você chega, você pode colocar a mão. Até cheguei a ler as plaquinhas, fiquei meio receoso se podia ou não.
Essa é a primeira vez que o espaço participa da Primavera dos Museus. O evento mobiliza centenas de museus pelo país para estimular a ida do público e a aproximação com a arte e a cultura. São mais de 2.500 atividades em todos os cantos do Brasil durante a semana. Esse ano, o tema é Memórias e Democracia. pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas. A gerente de programação cultural do SESI, Agnes Mileres, fala sobre a participação do SESI Lab nesse evento.
Para nós é muito importante participar desse evento e contribuir com a nossa programação e mobilizar o público também com relação a esses temas.
A Primavera dos Museus vai até o próximo domingo. Toda a programação por região, estados e municípios pode ser consultada no endereço gov.br/museus. Reportagem Cleide Lopes.
O INSS vai realizar neste fim de semana mutirões em 17 estados para antecipar agendamentos de perícia médica e avaliação social.
Existem três formas de participar do mutirão. O INSS liga para quem espera por análise. O Instituto abre agenda no final de semana e o cidadão liga para a Central 135 para antecipar o atendimento ou faz o agendamento pelo aplicativo ou página do Meu INSS.
A lista com as cidades que vão contar com mutirões no sábado e domingo está disponível na página do INSS na internet em gov.br/INSS.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF vota pela descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação.
PGR apresenta primeiros acordos de não persecução penal com acusados pelos atos de 8 de janeiro.
STJ afirma que notificação exclusiva por e-mail não autoriza inscrição em cadastro de inadimplentes.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
A ministra Rosa Weber, presidente do STF, votou pela descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação.
O julgamento foi suspenso por pedido de destaque do ministro Luiz Roberto Barroso e, com isso, vai continuar em sessão presencial do plenário em data a ser definida. Neto Costa.
A discussão sobre a descriminalização do aborto foi provocada no Supremo Tribunal Federal pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, autor da ação, e chegou a ser objeto de audiência pública em 2018, convocada pela relatora ministra Rosa Weber. Em voto de 129 páginas, a ministra considera que os artigos 124 e 126 do Código Penal não estão de acordo com a atual Constituição Federal.
PGR apresenta primeiros acordos de não persecução penal com acusados de incitação aos atos antidemocráticos.
Dois denunciados por crimes com penas que não alcançam 4 anos de reclusão, 301 já manifestaram interesse e 10 já assinaram o termo nesta sexta-feira. Luiz Antônio Silva.
Ao firmar os acordos de não persecução penal, os réus confessam que cometeram os crimes e se comprometem a prestar serviços à comunidade, pagar multa e participar de cursos sobre democracia, além de não manter contas em redes sociais abertas. A possibilidade de fechamento de acordo com os incitadores dos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal após pedido da OAB e manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República.
O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou nesta sexta-feira a instauração de reclamação disciplinar contra o ex-juiz da 2ª Vara Criminal de Curitiba, Sérgio Moro, e 4 magistrados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Eles vão ser investigados por gestão caótica e violação a deveres da magistratura.
Contra Sérgio Moro e a juíza federal Gabriela Hart, a Corregedoria Nacional vai averiguar indícios de violação reiterada de deveres do cargo em decisões que autorizaram o repasse de mais de 2 bilhões de reais à Petrobras.
Também serão apuradas as condutas dos desembargadores João Pedro Gebran Neto, Marcelo Malucci, e Loraci Flores de Lima diante de um recurso da Petrobras contra a decisão da 13ª Vara Federal de Curitiba.
Comunicação exclusiva por e-mail não autoriza inscrição em cadastro de inadimplentes.
Para o STJ, a notificação também deve ser enviada ao endereço de correspondência do devedor, Fátima Uchoa.
Um consumidor ajuizou ação contra uma entidade que o inscreveu em cadastro de inadimplentes, pedindo o cancelamento do registro e indenização. A Justiça do Rio Grande do Sul julgou os pedidos improcedentes, mas a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do devedor para cancelar a inscrição e determinou o envio dos autos à origem para se avaliar a reparação moral. Segundo a relatora ministra Nancy Andrighi, admitir a notificação exclusivamente via e-mail representaria diminuição da proteção do consumidor, conferida pela lei e pela jurisprudência do STJ, causando lesão ao bem ou interesse juridicamente protegido.
Contratações em navio de cruzeiro devem seguir legislação brasileira.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Michele Chiapa.
A seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência das turmas do TST, decidiu que a contratação de trabalhadores brasileiros para desenvolver atividades a bordo de navios estrangeiros em percursos em águas nacionais e internacionais deve seguir a legislação do Brasil naquilo que for mais favorável.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Regina Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Votação do projeto que trata da renegociação de dívidas e dos juros do rotativo do cartão de crédito segue indefinida. Comissão de Assuntos Sociais aprova a proposta que garante a garis pontos de apoio com sanitários e espaço para alimentação. Segue para a Comissão de Constituição e Justiça projeto que classifica como hediondo crimes sexuais contra crianças. Boa noite. A data da votação do projeto que trata da renegociação de dívidas e da limitação de juros do rotativo do cartão de crédito ainda não está definida. O relator da proposta defendeu a realização de audiências públicas antes da análise da matéria, mas as regras amparadas numa medida provisória perdem a validade no dia 3 de outubro. Repórter Érica Christian.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, quer votar logo o projeto do Desenrola Brasil, que trata da renegociação de dívidas. O relator, Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, defende audiências públicas na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas Randolfe Rodrigues alertou que as regras, com parcelamento de 60 meses e juros de 1,99% ao mês, deixam de valer no dia 3 de outubro, com a perda de validade da medida provisória incorporada ao projeto.
Nós temos 60 milhões de brasileiros endividados hoje. Esse programa vem atender diretamente esses 60 milhões de brasileiros. Não é aceitável ter esse limbo, ter a interrupção do programa. Não é razoável.
O projeto também limita ao dobro do débito o valor a ser pago do rotativo do cartão de crédito. Ao alertar para as dificuldades de acesso a esse tipo de crédito, o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, avalia que os bancos devem definir a taxa.
Todos nós queremos um juro menor, mas ele acontece pelas condições macroeconômicas. O mercado é que deveria, de alguma maneira, regular o tema. Mas eu vou aguardar o projeto como se beneficiar, vai ter o nosso apoio.
Saúde mental e prevenção à violência foram foco da terceira audiência da Comissão de Educação sobre a meta 7 do Plano Nacional de Educação nesta sexta-feira. A repórter Marcela Diniz tem os detalhes da reunião.
No terceiro debate sobre a meta 7 do Plano Nacional de Educação, que trata da qualidade da educação básica, o foco recaiu sobre questões de saúde mental e da prevenção à violência. Entre as reivindicações apresentadas pela representante dos pais de alunos, Débora Grace Góes, de São Paulo, está a maior presença de apoio psicológico e psiquiátrico nas escolas. A presidente da Associação pela Saúde Emocional, Juliana Fleury, assinalou que no mundo contemporâneo, problemas como a depressão e a ansiedade são agravados por cenários desafiadores, como o da emergência climática.
Hoje, com as questões climáticas, né, que estão batendo a porta das crianças, a gente está estudando já com ansiedade, como que a gente fortalece indivíduos e os ambientes.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, espera que o resultado do trabalho da comissão ajude a construir o PNE da próxima década.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que assegura aos garis pontos de apoio com sanitários e espaço para alimentação. O texto será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
O projeto traz regras para os municípios, o Distrito Federal e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha quanto à instalação de pontos de apoio aos garis. Segundo a proposta, serão ofertados num ponto principal sanitários, chuveiros, local para refeições e sala de descanso, e um ponto intermediário com sanitários e bebedouro. A relatora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que a instalação destes locais de apoio é uma demanda antiga da categoria.
Outra dificuldade é a realização de coisas simples como ir ao banheiro, beber água e usufruir de um adequado período para alimentação e repouso. Dificuldade que é ainda maior para as trabalhadoras, que constituem a grande maioria dos varredores de rua.
Já a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que classifica como hediondo os crimes sexuais contra crianças. Assim, o condenado por esse tipo de crime iniciará o cumprimento da pena em regime fechado e não terá direito à anistia ou indulto. O texto seguirá para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Repórter Bianca Mingotti.
O projeto altera 5 artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe sobre crimes cometidos às crianças e adolescentes, para incluí-los no rol dos crimes hediondos. Entre os delitos incluídos estão fotografar, filmar, vender ou publicar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática, cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente e submetê-las à prostituição ou à exploração sexual. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, votou pela aprovação da proposta e avaliou que, caso sancionada, a norma tem potencial para reduzir a ocorrência desses crimes no país.
Temos observado nos últimos anos um movimento duplo. Aumentam os crimes e os abusos praticados de maneira covarde contra vulneráveis de toda sorte. E cresce, na mesma proporção, o clamor público para a solução para esse tipo de crise. Se, como acreditamos, a ideia normativa der certo, certamente será reduzida a ocorrência desses crimes.
A partir de segunda-feira, quem visitar o Senado poderá acompanhar a exposição 30 anos de floresta, a Amazônia na fotografia de Leonide Príncipe. O fotógrafo ítalo-francês apresenta a beleza extraordinária do bioma amazônico em seu trabalho. Repórter César Mendes.
O Espaço Ivandro Cunha Lima exibe até o próximo dia 6 de outubro 68 fotografias sobre o bioma amazônico. É o trabalho do fotógrafo ítalo-francês Leonide Príncipe, que retratou ao longo de 30 anos a exuberante sociobiodiversidade da Amazônia. A exposição traz 11 painéis com imagens conectadas por meio de QR Code ao site do fotógrafo. Quando o código é ativado no celular, o visitante tem acesso a inúmeras outras informações sobre cada uma das fotos e pode compartilhar, assim, o encantamento do fotógrafo com a floresta amazônica.
Dizer Amazônia é muito genérico. Na verdade, a Amazônia ela tem vários aspectos, vários ecossistemas, várias maneiras de poder conhecer isso. E eu espero que isso apareça dentro das fotografias e que as pessoas possam perceber quanto a Amazônia é diferente. É algo realmente maravilhoso.
A exposição 30 anos de floresta, a Amazônia, na fotografia de Leonide Príncipe, pode ser vista até o dia 6 de outubro no espaço Ivandro Cunha Lima, no Senado.
E o Senado lançou hoje o seu mais novo espaço para divulgação das notícias da Casa. Trata-se da ferramenta Canal do WhatsApp, por onde o seguidor poderá receber as informações em diversos formatos, como áudio, vídeo e texto. Para acessar o canal, basta procurar por Senado pelo mecanismo de busca do WhatsApp. É importante manter seu aplicativo sempre atualizado para não perder nenhuma informação, como explicou Tadeu Espósito, gestor do Núcleo de Mídias Sociais do Senado.
O material não entra no meio das suas conversas, nem é salvo automaticamente no seu celular, portanto, não vai te atrapalhar. Então vai lá na aba Atualizações, Antigo Status, procura o Senado e segue a gente para não perder conteúdo útil e relevante.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e bom final de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União concluiu a fiscalização da gestão do Ministério da Saúde para combater a crise gerada pela pandemia de Covid-19. O Tribunal vem acompanhando as ações desde abril de 2020. A auditoria fiscalizou R$ 560 milhões de reais em recursos de contratos. Os valores utilizados pelo Ministério em ações diretas de combate à pandemia foram de R$ 11 bilhões de reais até 2022. No mesmo período, foram aplicadas cerca de 500 milhões de doses de vacina, do total de 820 milhões compradas ou doadas ao Brasil. O TCU destacou a necessidade de comunicação clara, baseada em evidências científicas, por parte dos governos e organizações de saúde. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Relator da CPI do Movimento Sem Terra pede o indiciamento de 11 pessoas.
Decisão sobre demarcação de terras indígenas continua repercutindo no Congresso.
Câmara prepara a votação de propostas sobre direitos das pessoas com deficiência.
Boa noite. A Câmara ampliou a acessibilidade nas instalações da Casa e prepara a votação de propostas sobre direitos das pessoas com deficiência. O repórter José Carlos Oliveira tem os detalhes.
Em meio às celebrações do Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, em 21 de setembro, a Câmara dos Deputados inaugurou novos dispositivos de acessibilidade, como o banheiro para ostomizados e a ampliação do serviço de Libras. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, também anunciou um esforço concentrado para a votação de propostas relativas ao tema na próxima quinta-feira.
Já acertamos com o presidente Arthur Lira, com a mesa da Câmara, para que nós possamos fazer a apreciação e aprovação de 11 projetos de lei. Nós fizemos a seleção desses projetos ouvindo a comissão, ouvindo também demanda da sociedade, visam convergentemente aprimorar essa legislação, ampliando esses direitos.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destacou que, além da aprovação de novas políticas públicas para as pessoas com deficiência, é preciso garantir orçamento para o atendimento das principais demandas. A presidente da Associação dos Ostomizados do Distrito Federal, Ana Paula Batista, espera, por exemplo, a aprovação do projeto de lei que fixa prazo de 180 dias para a realização de cirurgia de reversão da ostomia no Sistema Único de Saúde. O texto, que pode beneficiar cerca de 400 mil ostomizados do país, já passou pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e está agora em análise na Comissão de Saúde. Ana Paula também comemorou o primeiro banheiro público para ostomizados do Distrito Federal, que passou a funcionar na Câmara dos Deputados.
Um marco para as pessoas com ostomia do Distrito Federal e do Brasil também. Não é só uma celebração para as pessoas com ostomia, é o direito sendo efetivo na casa do povo.
A diretora da Coordenação de Acessibilidade da Câmara, Eliana Ramagem, lembra que essa é uma preocupação antiga da Casa.
Esse trabalho voltado para acessibilidade na Câmara dos Deputados já data desde 2004. Foi criada a Coordenação de Acessibilidade em 2016, na busca de quebra de barreiras arquitetônicas, trabalhar a conscientização das pessoas, né?
Entre muitos outros dispositivos, a acessibilidade na Câmara envolve quebra de barreiras arquitetônicas e comunicacionais, como banheiros acessíveis, estúdio de libras, audiodescrição e legenda em tempo real. A casa também foi pioneira em convênio com a APAI para emprego apoiado, sobretudo na biblioteca e áreas administrativas. O Dia Nacional de Luta reuniu várias pessoas com deficiência na Câmara, que puderam constatar avanços e desafios de acessibilidade em um prédio antigo e tombado pelo patrimônio nacional, como é o caso do Palácio do Congresso Nacional. Alessandra Menezes fala da satisfação em trabalhar na recepção da Câmara.
Nós fazemos acompanhamento com surdos, cegos, baixa visão, cadeirantes, traslado de um anel para o outro, visita em libras, visita tátil também, que dá a todos essa visão de igualdade, que nós também crescemos como seres humanos e aprendemos muito no dia a dia.
Servidor da Câmara, Márcio Murakami, é cego e cobra avanços, sobretudo quanto ao comportamento da população em geral.
Preconceito social, né? Isso aí é o primeiro e grande obstáculo que nós temos. Obviamente temos os obstáculos físicos, né? Porém isso já vem mudando, né? A tecnologia também nos ajuda, né? Celulares, computadores com leitores de telas, programas assistivos.
Tetraplégico e medalhista paraolímpico, o novo presidente da Federação de Tênis de Mesa do Distrito Federal, Aloysio Lima, elogiou a acessibilidade da Câmara dos Deputados e incentivou outras pessoas com deficiência a buscar novos caminhos também por meio do esporte.
Nós temos outras ferramentas de inclusão, mas o esporte ele tem um diferencial porque ele se foca na potencialidade da pessoa e não na deficiência dela, né? Tem muita gente ainda hoje trancada em casa, que o esporte pode tirar ela de um hospital, de uma futura internação, de um problema psiquiátrico, né, ou psicológico.
Segundo o IBGE, o Brasil tem atualmente cerca de 19 milhões de pessoas com deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, celebra a sanção da lei que inclui a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes entre os fundamentos da formação dos profissionais da educação.
Ana Paula Lima enfatiza a necessidade de capacitar os professores para identificar situações de maus tratos, abuso e violência, promovendo a criação de uma rede de proteção às crianças.
Economia.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, afirma que a arrecadação do Brasil não está sendo suficiente para cobrir os gastos do governo federal, o que aumenta o déficit público e, consequentemente, a inflação e as taxas de juros.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança também defende a aprovação da reforma administrativa. Na visão do deputado, é essencial que o parlamento assuma a responsabilidade de ajustar as contas do governo, desvinculando o Estado da economia.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, defende a taxação dos super-ricos no Brasil. Ele afirma que cerca de 2.500 pessoas no país possuem uma riqueza total de aproximadamente 750 bilhões de reais, mas vivem sem pagar impostos proporcionais à fortuna.
Tadeu Venere critica o fato do Estado ter de gastar uma parcela significativa do orçamento no pagamento de juros e amortização da dívida, beneficiando, segundo ele, um pequeno grupo de banqueiros, em detrimento de mais investimentos em áreas como previdência social, segurança pública e educação.
Jorge Sola, do PT, apela ao governo e ao presidente da Petrobras que recomprem a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, pelo preço pago à época da privatização. De acordo com o deputado, após a venda e a adoção da política de paridade de importação, os combustíveis no estado ficaram entre os mais caros do país.
Jorge Sola menciona que a refinaria foi negociada durante o governo Bolsonaro pela metade do valor de mercado. O parlamentar condena a entrega de um setor estratégico ao desenvolvimento nacional a uma empresa estrangeira.
Política. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acusa o presidente Lula de hipócrita. Ele aponta que Lula engana ao dizer que o Brasil reduziu em 48% o desmatamento da Amazônia e afirma que a destruição da região e as queimadas batem recordes.
Carlos Jordi critica a postura de Lula ao defender a taxação dos mais ricos, enquanto consideraria comprar um jato de luxo de 400 milhões de reais.
Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, acusa o governo federal de usar o Ministério da Justiça para perseguição e vingança.
Júlia Zanatta afirma que o ministro Flávio Dino falha em apresentar ações concretas na segurança pública. A deputada faz referência à longa permanência do PT no governo da Bahia como possível explicação para a situação ruim da segurança pública no estado.
Na avaliação de Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, o discurso dos apoiadores do governo não condiz com a realidade do país. Segundo o deputado, o principal projeto do PT é usar a população mais pobre como massa de manobra para poder gastar mais dinheiro público.
Alberto Fraga lamenta que o Supremo tenha anulado os julgamentos contra o presidente Lula, mesmo depois de várias evidências de corrupção durante os governos petistas.
Alfredinho, do PT de São Paulo, afirma que apoiadores do ex-presidente Bolsonaro estão desesperados porque o governo Lula tem diminuído o desemprego e melhorado a situação econômica do país.
Alfredinho acusa a oposição de usar mentiras para confundir a população. No entendimento do parlamentar, os verdadeiros brasileiros são os que apoiam o atual governo em seu compromisso de reerguer o país.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, considera inaceitável que os congressistas que representam a população não possam se manifestar sobre matérias importantes para a sociedade, como a liberação do aborto e da maconha.
Kim Kataguiri reforça que a legalização das drogas não é decidida por Corte Suprema em nenhum país democrático do mundo. Na visão do parlamentar, a representatividade popular do Congresso vai perder a sua força se não houver uma atitude mais firme do Senado contra os avanços autoritários do Judiciário.
Pastor Gil, do PL do Maranhão, vê com preocupação o julgamento do Supremo sobre a liberação do aborto até a 12ª semana de gestação. O parlamentar repudia a iniciativa e registra que mantém compromisso com a defesa da vida e os princípios bíblicos judaico-cristãos.
Pastor Gil também rebate a acusação de que membros de sua igreja teriam ofendido um fiel de uma religião de matriz africana. O parlamentar afirma que a comunidade evangélica, por ser uma vítima histórica de discriminação e preconceito, defende rigorosamente o direito à liberdade religiosa.
Homenagem. Bibo Nunes, do PL, registra o Dia do Gaúcho, comemorado em 20 de setembro, em referência a um dos episódios históricos mais importantes do Rio Grande do Sul, que foi a Revolução Farroupilha.
Bibo Nunes acrescenta que o estereótipo do gaúcho separatista não é mais válido. Segundo o parlamentar, a população do Rio Grande do Sul carrega consigo a garra, a luta e a determinação de levar o nome do Brasil adiante.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, também destaca as comemorações dos 188 anos da Revolução Farroupilha.
Pompeu de Matos leu poema de sua autoria, no qual fala sobre a construção da identidade gaúcha. O deputado expressa ainda seu orgulho e amor por sua terra e seu povo.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Justiça.
Deputados e senadores voltam a acompanhar com atenção a questão da demarcação das terras indígenas na próxima quarta-feira. A reportagem de Silvia Munhato.
Após decidir que não há marco temporal para a demarcação, o Supremo Tribunal Federal retoma o assunto para discutir se haverá compensação para os prejudicados pela decisão. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado discute projeto já aprovado na Câmara que busca limitar a demarcação às terras ocupadas por indígenas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Para o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, não faz mais sentido discutir o projeto de lei.
Diante disso, qualquer debate infraconstitucional de leis alterando o chamado ou instituindo o chamado marco temporal é inconstitucional em si.
Mas o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária, disse que a bancada vai lutar pela aprovação de normas sobre o marco temporal.
A Frente Parlamentar da Agropecuária vai aprovar o marco temporal no Senado e nós vamos correr com a PEC na Câmara, a PEC no Senado, para nós darmos segurança jurídica para os produtores rurais. O que o STF está fazendo é criar uma barbárie no campo, insegurança jurídica total.
Na Câmara, são 11 propostas de emenda à Constituição sobre a demarcação de terras indígenas. Lupion diz que a bancada também vai atuar em paralelo pela indenização dos produtores que tiverem que deixar terras demarcadas. Segundo ele, o conflito envolve 22% do território. A decisão do STF foi tomada a partir de conflito em Santa Catarina, envolvendo agricultores e os indígenas Xokleng, mas deve afetar 80 casos semelhantes e mais de 300 processos de demarcação. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, disse que o STF está ultrapassando seus limites e defendeu a obstrução dos trabalhos legislativos.
Que se obstrua tudo na Câmara, no Senado, tanto para dizer para o Supremo Tribunal Federal que não vai poder continuar com esse tipo de votação no marco temporal, nem na questão do aborto, nem na questão da descriminalização das drogas, nem em nenhuma questão que não lhe diz respeito.
A presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara, deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, diz que o Congresso deveria estar junto com os indígenas na luta pela demarcação, inclusive por conta da crise climática.
A demarcação dos territórios indígenas significa a solução número um para barrar a crise climática. Eu tenho dito que o problema da humanidade é destemperança. A cada dia a humanidade está com o coração mais gelado, mas ao mesmo tempo o planeta está cada dia mais aquecido. Nós temos um compromisso importante de desaquecer o planeta para aquecer o coração.
A questão da indenização dos prejudicados pela decisão foi levantada pelo ministro Alexandre de Moraes, que defendeu que ela deve ser uma condição para as demarcações. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, afirma que isso poderia atrasar as demarcações por questões orçamentárias. O ministro Cristiano Zanin teria se colocado contra condicionar a demarcação ao pagamento prévio. A APIB também questiona a argumentação do ministro Dias Toffoli, favorável ao aproveitamento de recursos hídricos, orgânicos e minerais em terras indígenas. Segundo a APIB, estudos mostram que existem 1.692 sobreposições de fazendas em terras indígenas, o que representaria 1,18 milhão de hectares, a maioria em territórios pendentes de demarcação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Agricultura.
Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, cobra do presidente do Senado um posicionamento contra decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal e a possibilidade de desapropriação de terras produtivas que não cumpram a função social.
No entendimento de Rodolfo Nogueira, as resoluções do STF provocam insegurança jurídica e podem fazer com que a violência no campo ressurja. O deputado alega que o agronegócio já cumpre sua função social por ser responsável por 30% do PIB nacional e gerar milhares de empregos diretos e indiretos.
Eduardo Veloso, do União, lamenta a situação econômica do Acre. O parlamentar explica que o Estado depende da pecuária e enfrenta problemas econômicos devido ao baixo preço da arroba do boi e ao alto custo de produção.
Eduardo Veloso destaca que a pobreza persiste no Acre devido a restrições ambientais e defende a necessidade de encontrar soluções para os desafios enfrentados pelos produtores rurais. O deputado questiona como é possível falar em desmatamento zero em um estado com um dos menores PIBs do Brasil.
Comissões.
O relator da CPI do MST pediu o indiciamento de 11 pessoas, mas críticos acreditam que o relatório não será aprovado. O repórter Marcelo Larcher conta como foi a apresentação.
O deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, leu nesta quinta-feira parecer em que pede o indiciamento de 11 pessoas. Houve pedido de vista conjunta e a votação do relatório ficou para a próxima terça-feira. Os pedidos de indiciamento envolvem assessores do deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, acusados de participação em diversos crimes no sul do estado. Ricardo Salles disse também que no atual governo, facções de Sem Terra aparelham o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Segundo o relator, a situação é mais grave no sul da Bahia, onde haveria conivência do governo local.
Crimes graves têm sido cometidos, não apenas contra os produtores rurais, mas também contra os mais humildes integrantes desses grupos e movimentos de luta pela terra. Tais grupos, ao adotarem práticas ilegais e abusivas, muito mais se assemelham às facções criminosas do tráfico de drogas.
Em nota, o deputado Valmir Assunção se disse decepcionado com o relatório, que busca apenas criminalizar o MST e atacar o governo da Bahia. O deputado, que fez parte do movimento, disse que o relatório expressa apenas um setor minoritário e extremista, que foi derrotado nas eleições e tenta criminalizar a luta pela terra e a reforma agrária. Além dos indiciamentos, Ricardo Salles elencou 25 iniciativas já protocoladas na Câmara dos Deputados, que, na visão dele, devem trazer segurança jurídica e previsibilidade ao campo. Além disso, o relator defendeu o apoio aos assentamentos existentes, desde que sejam consideradas a eficácia, a meritocracia e a produtividade. A deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, confia que, apesar de uma minoria de extrema-direita que tenta criminalizar os movimentos sociais, a maioria dos deputados não topará colocar sua digital em algo tão desqualificado quanto o relatório apresentado.
Não tivemos nenhuma surpresa com a leitura do relatório, porque mesmo antes da CPI ser instalada, já tinha um objetivo de tentar criminalizar o movimento social, lideranças do governo e também alguns parlamentares. É um relatório mal escrito, mandrake, que não tem provas robustas para ter essa finalidade. E também foi lido num tom bastante melancólico, numa sessão super esvaziada.
Houve muitas críticas a programas do governo para a agricultura familiar no relatório. E outro indiciado foi o general Marco Edson Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que, segundo o relator, mentiu à CPI. No relatório, Ricardo Salles afirmou que a reforma agrária é uma política pública cara e ineficiente e que as lideranças e os militantes de movimentos organizados de orientação marxista obtêm vantagens pessoais e abusam dos acampados e assentados, submetidos até mesmo ao trabalho análogo à escravidão. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralf Machado, Marcelo Larcher.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.